Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
Está no ar mais um Iradex Podcast. Eu sou PH... Não, não sou PH Santos.
Não?
Eu não sou PH Santos, cara.
Quem é você?
Eu não posso dizer agora. Daqui a pouco os nossos ouvintes vão saber por que a voz de PH Santos não está comandando o Iradex de hoje. Mas eu vou deixar... Para segurar um pouquinho mais o ouvinte, né? Eu vou deixar para quando a música acabar, para quando a gente voltar. DJ Caio, solta o som. Mais um Iradex Podcast começando. Eu sou o Zé Wellington falando. Estamos aqui começando. Caio, é triste o dia de hoje.
Opa.
É dia de luto.
É.
Dia de luto, porque o Iradex Podcast não conversa, não começa, não conversa também com a voz aveludada de Rafael PH Santos.
É uma pena não ter mais o PH dentro do Iradex.
Estamos de luto.
Mas a gente trouxe uma pessoa para substituir ele.
Quem?
É o PH Rouco. É um novo, nova era. Se inicia aqui.
Mas nosso amigo PH Santos está aí com a garganta um pouco danificada hoje. PH Santos, diga, fale alguma coisa. Use o que você tiver de voz para dar o alô para os nossos ouvintes hoje.
O Jasper um Beatle. É o meu jargão.
Jasper um Beatle.
Jasper um Beatle.
Tá bom.
Você vai chamar assim, PH Santos, Jasper um Beatle.
Legal, eu já falei que essa história, eu não comecei hoje com o meu olá, olá. Esse negócio de jargão é importante, cara. A gente nunca sabe quando a gente vai sair do podcast direto pro Zorra Total.
E quando a gente não tem jargão, porque o meu jargão é não tem jargão.
Mas isso é o jargão.
Ah, entendi.
Eu não tenho jargão, pode ser o jargão.
Tu fala, eu sou a Lívia e não tenho jargão.
A Lívia tem o jargão. Está começando.
É, mais um Iradex Podcast.
É a Lívia que fala.
É.
Eu mando de tudo, rapaz, vocês não sabem.
A Lívia tá em todo Iradex.
Iradex. E qual do Caio?
Nossa. O Caio.
sentiu a firmeza?
Cara, eu falo opa, só isso.
É
opa.
É
opa.
Eu tá triste, feliz.
É discreto
opa,
meu.
Com voz boa, tudo é opa, né?
É fácil, opa. Pode ser qualquer coisa.
Mas,
é direto.
Mas, desculpa, eu cortei ali. Isso é uma. Você, como a senhora Santos. É Santos o sobrenome do
Não, eu fiquei com Lopes mesmo, que eu acho mais
Lopes.
Bonito.
Senhora Lopes. Né? Nós estamos hoje aqui, Caio, com a senhora Lopes, Lívia Lopes.
Isso.
Dê o seu olá. Olá, olá.
Olá, olá. Olá. Voltei.
Vem trazer um pouquinho de amor, né?
Não sei, se tivesse esses rock aí matando o povo,
é porque
fica difícil.
Porque a minha
o pessoal quebra nas cadeiras aí.
A minha indicação, eu tô rouco assim, por conta do filme que eu assisti.
Ah. Eu quero fazer um parêntese. Não, na sua indicação, mas continua.
Quando chegar lá, né?
Mas é isso, estamos aqui com
logo.
A gente já tá antecipando, né, quem vai indicar aqui. Então...
É, Lívia Lopes, então. Caio Anderson,
opa.
Meu amigo, meu DJ.
DJ.
Caio Anderson começou aqui o programa hoje dando números expressivos das pessoas que estão acompanhando sua lista no Spotify. Quantas mil pessoas, Caio?
Cara, eu acho que teve umas duas já.
Ah, é?
Umas duas mil?
Não. Umas duas, só um número mesmo.
Não teve um pessoal no Terminal do Parangaba que falou contigo sobre as músicas?
Foi não. Foi na Lagoa, cara.
Ah, Terminal da Lagoa.
Que é pior ainda, né?
mas sério, cara. Olha, eu lá no Arco do Triunfo em Sobral.
Paris!
Paris tem uma imitação. Paris tem uma imitação.
Paris só quer ser Sobral.
Paris é Sobral Europeia.
Mas deixa eu contar a minha história. Eu lá no Arco do Triunfo.
Paris é a Sobral Europeia. Ótimo.
Mas hoje vocês estão em minoria, porque hoje Sobral comanda. Hoje Sobral comanda. Eu e Lívia Lopes estamos comandando aqui hoje. Mas é sério, caiu em Sobral, no Arco do Triunfo, passeando com minha filha. Eu fui abordado e perguntaram assim, Zé Wellington.
Tira a roupa.
Quem... Não, não foi isso. Foi isso. Seria legal também se fosse.
Mas... Na frente da
Não, não ia fazer isso, né? Mas perguntaram assim, Zé Wellington, quem é o cara que coloca as músicas no Iradex? Lá em Sobral, cara. Internacional.
É verdade. O DJ Malboro mandou um e-mail pra mim. Foi? Perguntando, como é que você seleciona essas músicas, amigão? Eu respondi, não, cara, poxa, eu tenho que dar os méritos pro DJ Caio, né? Essa é a grande verdade.
É isso aí. Mas hoje é dia de indicações, dia de duas indicações. A gente sobe a música, Caio Anderson, a gente já começa a falar direto. Eu sou novato nesse negócio.
Ah, então é novato, tá começando agora. Host.
Vamos fazer só aquela coisa.
A gente pode passar os contatos.
Ah, interessante, passar também, é importante. É importante. Se...
O papel caiu no chão.
Zé Wellington, qual é o WhatsApp do Iradex?
O WhatsApp do Iradex é DDD 85 9760 1578.
Repetindo.
85 9760 1578.
Facebook, Caio Andes.
facebook.com/iradex.
Twitter, Livia Lopes.
twitter.com/iradex.
E o e-mail.
E se você quiser mandar e-mail é podcast@iradex.net. é.
Show de bola. Agora pode subir a música.
Pode.
Chama, Zé, pede a música.
Sobe som.
Esse é o Iradex Podcast.
No Iradex, Iradex com duas indicações hoje. Caio Anderson, quem faz a primeira indicação hoje?
O Zé não sabe. Pior que ele não sabe mesmo.
Tô aprendendo ainda. Mas fala aí. Caio, quem é a pessoa que vai trazer a indicação?
Quem, Caio?
Hoje, quem vai começar é uma
pessoa que
muitos ouvintes, isso a gente não tá inventando.
É verdade.
Isso é um fato.
Muitos ouvintes. Vocês inventam, né?
Não,
toda a parte terminal também é bem verdade. Mas é sério, alguém que as pessoas sempre pedem de volta e sempre dizem, vou vir só se tiver a Livinha.
Ai, gente.
É sério, isso se repete muito.
Já ouvi também, já ouvi isso.
Eu nem gosto, porque eu fico nervosa. Tô toda gelada aqui. Parece que eu vou.
Não, você tá gelada porque
parece que eu vou discursar no meu aniversário de 15 anos.
Como é que ia trocar o ursinho pela coroa?
Não fiz isso, meu filho, viu? Tá por fora.
Mas eu vi umas fotos na sua casa, tem umas fotos lá de você de vestido, essas coisas todas.
Mas tem que ter, cara.
Fico com medo.
Sobral, então, né?
Mas Lívia Lopes.
Pois não.
Quando eu vi a sua indicação, eu pensei muito se era uma indicação de uma menina de 15 anos ou não. Por causa do tema do filme.
Qual o tema? Qual o nome do filme?
Qual o nome do filme? E me prove por que esse filme pode ser assistido por pessoas com mais de 15 anos.
Você tá fazendo essas perguntas difíceis. Zé, são 9 horas da noite. Eu acabei de chegar do trabalho.
Foi só pra fazer o link, eu tô brincando, viu?
Ele já
agora eu vou responder, senão o povo vai pensar que eu não sei, né?
Como é que é o nome do filme?
Mesmo se nada der certo.
Repete.
Mesmo se nada der certo.
É estranho, não é o nome?
E Zé não é filme pra 15 anos. Porque ele não é... Não é nada de amorzinho, de... Ai, vou te amar pra sempre. Ele tem, mas é aquele amor de realidade de vida, de que você precisa ter pra poder viver. E não é de 15 anos também, porque eu acho que uma pessoa de 15 anos... Boa. não entenderia a complexidade daquele filme, né? Dos problemas, de como você enfrenta as dificuldades. Então, já é para pessoas mais velhas que já passaram por mais algumas coisas.
Concordo plenamente.
Mas quem tiver 15 anos e assistir, vai gostar pela trilha, né?
É.
Pelos atores.
Em inglês, o nome dele aí, para quem... A galera do Paulo Coelho aí, é o Begin Again.
Begin,
né?
Again.
Começar de novo, enfim. Mesmo se nada der certo, acho que é uma tradução estranha, mas acho que fez sentido.
Estranhíssimo,
um
uma daquelas que a produtora acerta e chega.
É, isso é. Mas foi, deu um pouquinho certo. Tô vendo aqui o pôster. Ele tem um carro meio velho e tem capa de Rolling Stone. Ele tem alguma coisa a ver com música? Como é que...
Tem tudo a ver com música. Na verdade, pode soar meio 15
ele
anos.
Ele é comédia romântica?
Não é. Ah. Pode soar meio 15 anos, mas eu ainda não me recuperei desse filme.
Explica isso direito.
Porque desde domingo que eu tô ouvindo a música direto, tô
só
procurando
pra
cenas.
Ilustrar, a gente já está numa quinta-feira.
É. Ela a bichinha psicopata do filme.
Eu tô sem voz de pedir pra ela parar de cantar.
Descobrimos.
Oi, tu falando em música?
Vamos escutar um pouquinho?
Legal. With your
world and a bag by your side. A música é do filme, cara?
É. And all at once, what seemed like a good way.
You realize it's the end of the line for what it's worth. Que essa voz? Que essa voz, Liva Lara?
Essa voz é de Keira
Knightley.
E me surpreendeu, viu, cara?
Eu olhei pro rádio e perguntei, será
cara?
Que é a voz dela?
É.
E ela
assim,
canta
dentro
muito
do
bem.
Filme, não é, né? Tem playback, né? Lógico.
Tem.
É, não, mas tem, não, mas tem takes no filme que
tem
de fato ela tá cantando.
Isso.
E mesmo tem, né? Tem toda a questão do tratamento, mas ela é bem afinadinha.
Ela canta demais,
canta
cara. Foi surpreendente.
E no filme ela é...
Tem um autotonezinho.
Tem, mas
um
todo mundo
mais tem.
Não, mas
tem.
Eu acho
mas
que
aquele autor,
ela sustenta, viu,
só
cara?
Só pra corrigir. É
ela
pra
sustenta.
Corrigir. E ela é Greta, né, no filme. E o Rafael encarnou aqui o baterista da banda. E ela é uma moça que tem um sonho de viver de música, né?
Uhum.
Então ela se muda pra Nova York com o namorado. Daí merdas acontecem, né?
Como
porque
é que
a vida é assim.
O nome do ator que faz o namorado?
O nome do ator que faz o namorado dela é Aidan Levine.
É o Aidan Levine.
Aidan. Ela é
bonito. Eu posso falar Adam, se eu quiser?
Pode. Eu
Adão.
Até prefiro.
Você pode chamar
Adam.
De Adão.
Pronto.
Vamos chamar de Adam.
Adão Levinho.
Você também pode chamar como aquele cara que todas as mulheres do mundo querem agarrar e canta no Maroon 5, né?
Pronto. Jurado do
pra quem não sabe, ele é
bonito,
o vocalista do Maroon 5.
Ele gravou um clipe um dia desse agarrando com a mulher dele. Ele tá de parabéns. Ele é simpático, ele canta bem.
Tá de parabéns.
E a ideia do filme é excelente. Eu amo filmes que de música, que tem música. E a ideia do filme é ótima, mas eu acho que não teria funcionado se o encontro da Keira e do Mark Ruffalo não fosse tão encantador, né? Porque
vale dizer que os dois protagonistas do filme é a Keira, né? E o Mark
Isso.
Ruffalo.
E eles
pra quem
têm uma
química.
Não lembro
do Mark Ruffalo, desculpa.
Uhum.
É o Hulk do último Vingadores.
Sempre com cara de sujo.
É, isso.
E agora com os cabelinhos brancos.
De fracassado,
branco,
né?
De fracassado e agora com os cabelinhos brancos, com barriguinha, mas continua também.
Eu acho que de todos, esse é o que ele mais tá com cara de fracassado, viu?
Tá.
Tá demais.
Toma banho
tá
há 10 dias.
É. Literalmente.
E o encontro deles, assim, de amizade é muito bonito, né? Porque são duas pessoas que elas vinham de um histórico de derrota na vida. E elas poderiam fazer várias coisas com aquela derrota. E elas escolheram seguir um caminho legal, né? Vamos se ajudar pra gente se recuperar.
E isso, assim, centralizando-se na música, né?
Centralizando na música, tudo com música. E eu acho bacana nesse filme que ele não mostra aquela coisa das pessoas aí, sou vitoriosa, sou milionária, vou triunfar. Ele mostra a realidade da vida, que é um problema que você pode fazer com ele, né? Que é o que a gente enfrenta todo dia. E aquela coisa do que é que você faz quando dá algo errado, né? Você tem várias escolhas.
É musical? É musical, tem?
É música do começo ao fim.
Eu costumo dizer que é musicado.
Não é musical, porque as pessoas não estão do nada, oh, meu Deus, como eu estou sofrendo.
Não,
as pessoas
cantam
muito músicas.
Tem a diferença de musical e ópera. Ópera, realmente, os diálogos são cantados.
Uh-huh.
É musical,
então
as músicas são intercaladas.
Então pronto, ele é musical.
Então,
porque
musical.
Toda vida as pessoas são músicas e estão tocando. E quando elas estão tocando, a música inteira
Entendi.
É...
Te falar,
reproduzida, né?
O Zé tem uma banda, não sei se você
sim.
sabe. O Zé tem uma banda depois do fim. Não é isso?
Não.
É antes.
Após
não.
o fim.
Não, quase, também não. Quase.
Antes
mais,
do fim.
Mais alguns.
Dentro do fim.
Advérbios.
Não.
Ai, meu Deus.
É acima.
Acima do fim.
É.
Antes do fim.
Acima.
Após o fim.
Sobre.
Ai, sobre. É obrigado. Sobre o fim.
Obrigado.
E tem uma banda. E
acima foi ótimo, né?
E com certeza você vai gostar muito desse filme.
Com certeza,
Zé. A Keira Knightley é uma cantora, compositora que não almeja fama.
Ela é aquela que, se for classificado, você for ver lá no Last FM, a tag dela vai estar... Songwriter.
É, ela provavelmente nem estaria no Last FM. Estaria lá no SoundCloud lá.
Ah,
estaria
liberada. Não, mas ia estar no Last FM. Last FM
ele integra,
casa,
né?
Pra todo mundo.
E o papel do Mark Ruffalo, alguns falam Mark Ruffalo, mas o papel dele é de um produtor que já lançou muita gente e não consegue mais lançar ninguém. Então, mais ou menos 70% do filme são eles produzindo o CD dela.
Sim, tentando de alguma forma ganhar lugar no mercado, uma coisa assim.
Não.
Seria pra realizar.
Não é.
É antes disso.
Eu também vi o filme. Mas o que é legal, bem legal, é como a Livy falou do encontro deles.
Isso.
Porque ela, por acaso, toca num bar, porque um amigo dela botou ela pra tocar. E por acaso ele entra nesse bar. E ele tá desiludido, perdeu o emprego no selo que ele tinha criado, ajudado a criar. E ele vê uma mulher tocando e ele começa a escutar, essa música é boa.
Essa cena é muito boa.
E essa cena é genial, porque é só uma mulher com violão tocando. Mas ele olha pra trás e vê que tem um piano, que tem um violino, que tem... E ele, na mente dele, com a cabeça de produtor, ele começa a ver a melodia sendo feita no piano, depois no violino e tudo mais. E o que é só ela tocando com violão, do nada se transforma numa música com arranjo fechado de CD.
E na verdade...
E tudo imaginário. O violino, tudo se mexendo, assim, meio aleatório. E é genial essa cena.
É,
cara,
muito boa. E, na verdade, o filme, ele dá até um cutucadinho na indústria musical, não dá?
Bastante.
Sim, bastante.
Né? Que
bastante.
Mostra que, né, ele meio que critica os cantores que mudam, né, a sua identidade só para alcançar grandes multidões. E uma coisa que eu tava dando uma lidinha hoje e que eu não encontrei em nenhum lugar e que eu achei, não sei nem se eu te falei, Rafa, mas eu acho o filme...
PH.
Uma...
Aqui é PH.
PH. Uma homenagem linda a Nova York.
É, a Nova York, né? Eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Jurandir no grupo, né?
Fui eu, desculpa.
Foi tu?
É.
Nova York suja, Nova York verdadeira.
É porque eu falei que já vale dizer que esse filme é do mesmo diretor do cara que fez o Once, né? O filme que bem cult.
Em português?
Apenas Uma Vez.
Apenas Uma Vez, é. Que é com Glenn Hassard.
Que também é muito bom.
É, e é um filme de um casal musical, de um casal que se encontra, um casal, um homem e uma mulher que se encontram e descobrem um interesse em comum em música e decidem gravar um disco. É bem parecido com esse.
A premissa geral.
A premissa,
né?
É a mesma.
Deixa eu só fazer uma pausazinha, porque tá tocando a música que eu mais gostei do filme. Só um pouquinho pra gente escutar. Anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same.
Voltamos de novo.
Voltamos.
Que música bonita, Lívia.
Linda,
eu estou aqui longe da minha filha, da minha esposa, ouvindo essa música.
Alô, Sobral.
Chorando. Alô, Sobral, tô chegando. mas muito bonito. As músicas são todas assim nesse ritmozinho mais light, assim, mais de pensar.
As que a Keira canta. Vocês entenderam, né? São assim mais calminhas, né? Violãozinho, vozinha dela. As do Adam é mais. O estilo dele mesmo, que ele canta no Maroon 5, mais um pop
com
rock
nariz,
mais pesado. É, a voz dele é anasalada.
Ele não precisa dar
boca. Mas eu adoro, acho que a voz dele é.
Ele canta só com o nariz,
é,
eu acho fenomenal.
Eu achei no filme o Adam meio. Ele mesmo, assim, ele fazendo o papel dele.
Cara,
Ele aparece
já vale dizer que ele é um péssimo ator.
É, só... porque ele é bom em cantando.
A melhor, as melhores atuações dele são quando ele tá tocando
e
a música.
Cantando.
Que é igual as atuações que ele tem no clipe, né? De vez em quando ele tá triste, de vez em quando. É isso.
Eu não tinha entendido de vocês, mas então quer dizer que o Adam Levine ele é um personagem do filme também, né? Interpreta alguém, né?
Sim,
eu
sim.
Eu achava que ele cantava as músicas que o Mark Ruffalo canta, não tem nada a
não,
ver.
Não, 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 não. Ele é o ex-namorado, certo. O namorado dela, né?
Tá, entendi. Isso.
Na verdade, o Mark Ruffalo não canta.
E também é cantor.
É só produtor.
Ele é produtor.
No máximo, ele toca baixo.
E o Aidan, no filme, também é cantor.
É,
mas
é um cantor.
Não como o Aidan, outro personagem. Ah. Né? Um personagem. Não, outro não, porque não é um personagem, né?
É.
É um personagem criado, um personagem original do filme.
É, e não é comédia romântica, então, Oliveira, porque às vezes esses nomes, esses títulos nacionais confundem muita gente. Tem até um exemplo do filme Maço, que eu acho bacana, que é Namorados pra Sempre. Não sei se vocês já assistiram, que é My Blue Valentine.
My Blue Valentine.
É, Ryan Gosling e a Michelle Williams, isso, se não me engano. É lindíssimo o filme, mas a pegada não é tão pra baixo assim como
é
ele.
Mais,
né?
É mais um filme sobre amizade e família, né? Me corrigindo se eu estiver enganada, mas eu acredito que é mais sobre amizade e família.
Gostei. O qual?
Mesmo o Sinal da Sete.
Ah, isso, eu ia te pedir pra definir esse filme com duas palavras.
É.
Quando, é isso
sobre,
mesmo.
É sobre amizade.
Eu acho que ele mostra muito sobre a questão de... eu acho que amizade e família são só dois pontos pra mim, né? Especificamente pra mostrar a jornada das pessoas de... Como é o título em português? Desculpa, de novo.
Mesmo se nada der certo.
Mesmo se nada der certo. E é exatamente meio que ele faz, sabe? Dessa jornada. Também o título em inglês até faz mais sentido, de begin again, de recomeçar, né?
Sim.
O filme é muito narrando a jornada desses dois personagens que meio que chegaram ao seu limite, sabe? E que o limite sempre parece bobo, porque você avalia e diz, essa pessoa tá fazendo drama. Eles se aprofundam naquele drama daquela pessoa e você vê que, de fato, há problemas graves que elas passaram. E é começar de novo, a partir de toda essa oportunidade deles gravarem um CD juntos, sabe? E amizade e família são... Onde eles querem chegar, onde eles querem o que eles querem voltar a ter novamente. Onde...
O Mark Ruffalo no filme, ele tem uma filha, né, adolescente de 15 anos.
Sim, olha só.
E ele não consegue se dar bem com ela. E por meio da música, o relacionamento deles, né, melhora, eles ficam mais próximos.
Uma definição que eu tenho assim do filme: o filme é sobre momentos, assim, eu interpretei dessa forma.
Uhum.
Onde ele tem vários momentos ali, momentos com a mulher dele, no caso o Mark Ruffalo, momentos com a própria Keira Knightley, que eu não lembro como é o nome da personagem dela.
Greta.
Ela é britânica, inclusive, no filme também. Momentos na hora que tá gravando, momentos com a filha dele, assim, que é o que, na verdade, é a vida, né? A gente nunca repete momentos que foram fantásticos um dia. Quando a gente tenta repetir, na verdade, se torna apenas um momento repetido de um momento fantástico. E o filme, ele é muito bom porque ele é muito intenso nesses momentos. Ele demora um pouco a engrenar porque ele tá te explicando o cenário que ele quer passar, repetindo cenas, inclusive com uma solução de roteiro e de direção fantásticos sobre visão, ponto de visão de cena e ponto de visão de trama. Para mim, fantásticos. Depois
é interessante,
engrena,
exatamente desse
cara,
ponto de visão,
tecnicamente,
de que ele mostra algo e depois
ponto.
Ele dá uma volta, né, para mostrar como aquilo se aconteceu.
Ele te mostra a mesma cena, se eu não me engano, três vezes.
É.
E são três vezes diferentes.
É, muito legal.
Cada cena você vê uma coisa.
Sua percepção muda.
Exatamente.
Sim.
E não é aquela volta do tempo que você, meu Deus, vai passar tudo de novo, que eu já vi, né? São três voltas no tempo, mas que você vê três coisas diferentes, né?
E você já tem, inclusive, numa delas, você apenas escuta, você nem vê mais.
É verdade.
Você escuta e você tem um outro ponto de visão, que é o de apenas escutar. Que, no caso, é que pelo que passa o Mark Ruffalo, que ele começa a cena apenas escutando. Então, você fica apenas escutando também. É fantástico. Tecnicamente, principalmente na primeira metade, o filme é impecável. Ele tem uns probleminhas com playback que, às vezes, não está sincronizado, fica muito claro. Então, isso enche um pouquinho... Assim, é besteira. É apego em pequenezas. Mas, voltando, o filme é sobre momentos e como a gente tem que parar de achar que, para sermos felizes, a gente tem que ser feliz o tempo todo.
É
verdade.
O filme, ele mostra que não. Um fracassado, como o Mark Ruffalo, ele pode ter felicidade. E ele pode ser feliz mesmo sendo um fracassado.
E esses momentos que tu falou, Rafa, eu lembrei que os grandes momentos do filme, na verdade, são pequenos. São eles ouvindo música no iPod, no banco da
dividindo
praça,
fone,
né? É, são coisas pequenas, são eles andando na rua, eles montando o som, né? Pra eles isso é tudo.
E esses são os reais momentos de felicidade. Quando você quer. A gente tava escutando o áudio, né? Quando você quer repetir o momento, aquele realmente foi um momento pleno, de plena felicidade. Verdade. A gente não precisa ser feliz pra ser feliz. É muito estranho isso que eu tô falando. A gente precisa ter muitos momentos felizes pra a gente ter uma vida feliz.
Eu acho que porque a gente tem um conceito, né, de que vai estar bem todo tempo. Eu acho. Às vezes a gente acha que tá num momento ruim, mas por algum motivo a gente só consegue focalizar no que tá acontecendo ruim na nossa vida. E às vezes tá acontecendo coisa muito bacana, a gente tá com o olho fechado pra isso.
Exatamente.
Tem que agradecer, que às vezes que tá até bem como as coisas estão acontecendo, já teve momentos piores. E a gente acaba focando mesmo no que é ruim, às vezes, né? É legal.
E o que... Desculpa. Mas...
Só pra eu terminar o que eu falei, aí já passo pra ti. E o Mark Ruffalo me representou muito nesse sentido. Eu não sou uma pessoa depressiva, muito pelo contrário. Sou uma pessoa que tenta achar tudo de bom nas coisas. A Lívia tá do meu lado e foi ela que me contaminou com esse estilo. O Mark Ruffalo, mesmo na merda, nunca falou uma vez sequer que está na merda.
É verdade.
Ele não reclama.
Ele trabalhava pra sair dela. Né?
Ele trabalha todo o tempo pra sair da merda, cara.
É.
E depois ele conquista. Ele trabalha, cara. Só que da forma dele.
Não, mas ele fala que tá na merda algumas vezes
não
no filme.
Não fala, não. Fala. Não fala, não. Eu, pelo menos eu não sinto. Eu não senti isso, não. E ela também tá na merda. Você apenas sente. Você apenas vê algumas cenas. Mas quando ela fecha lá o computadorzinho dela, naquela cena que ela tá vendo os clipes e tudo, quando ela fecha o computadorzinho dela, ela bola pra frente, tchau e benção. Então, eu, assim, eu não vi da forma como você viu. Uhum. Você pode então falar aí. Caio antes.
Ah, não, assim, é porque tu tinha falado de toda essa parte, e algo que pra mim foi muito marcante foi essa questão de que, principalmente ele, o Mark Ruffalo, ele... Tá mal, bem mal, tá tudo dando errado e quando você o vê, você já o prejuga dizendo que isso que aconteceu com ele, na verdade você descobre que não foi bem. O que levou a ele até aquele ponto foram circunstâncias até imprevisíveis.
Quase como escolhas, né?
É. E o mais legal é você ver que o filme mostra que pra ele resolver todas as outras, ele só precisou fazer uma coisa funcionar.
Verdade.
E eu acho que isso é, pra mim, a coisa mais interessante do filme, porque é algo que eu já tinha, assim, que às vezes quando tá tudo errado, tenta fazer uma coisa funcionar.
Foque uma coisa.
Porque aquela uma coisa que vai funcionar, provavelmente vai te ajudar a fazer as outras voltarem a funcionar, né? Porque às vezes as coisas só deixaram de funcionar. Não é que elas pararam, só... deixaram, né, assim, pô.
É, o ser humano, ele, assim, ele é contaminável, né?
Sim.
É, e uma coisa que dá errado na vida, às vezes você tá mal no trabalho, isso é completamente normal, contamina a tua vida pessoal, e às vezes não pode. Se você se focar muito na sua vida pessoal, você vai acabar puxando sua vida profissional pra um ápice muito interessante. O problema é que às vezes a gente se entrega pras pequenas coisas. Eu acho que o filme, ele deixa isso que o Kai falou, é muito claro. Quando a música aumenta no filme, quanto mais música tem no filme, mais alegre ele fica.
Falando
mais
de música aumentar,
ele fica. Esse é o Iradex Podcast Aumenta.
É.
Volta no Iradex Podcast. Pega, fala uma coisa interessante, cara. Eu não sei, eu não assisti esse filme ainda. Não
vai
posso
assistir, né, Zé?
Vou assistir. Agora, tô muito à vontade de assistir agora.
Assistindo com a Lara.
Com a Lara. A Lara adora esse tipo de filme, cara.
Ixi, ela vai amar. Ela vai amar.
Eu vou ver se eu assisto com ela. É o filme pra se assistir com o seu par, Lívia?
Sim.
Você acha que sim?
Inclusive, quando a gente assistiu, foi comemorar um ano de casado, não foi,
um
Rafa?
Um ano de casado, exatamente.
Bacana demais.
Não, só com o pai, com a mãe, com todo mundo. Assista.
Filme pra assistir no sofá.
No sofá.
Bacana. Porque o filme, a nossa próxima indicação não vai ser pra assistir no sofá,
de
né?
De forma
até...
alguma.
Então... É pra assistir com fone de ouvido.
O próximo vai ser tirar as crianças da sala.
É.
Mas não vamos
e
entrar
os adultos
no...
também.
Não, vou falar umas paradas técnicas. A gente já falou do diretor, né? Caio, de quem é a trilha sonora desse filme, você sabe dizer?
Não, então, a gente... Aquela música anterior que tocou é meio que uma das figuras chaves do filme, né? Que é a tal da Lost Star, que é uma música que o personagem do Adam Levine canta, grava, mas só que foi composta pela Keira Knightley, né? A namorada.
Sim.
E essa música, eu tava pesquisando, ela foi escrita... Eu me esqueci agora o nome do cara. Mas só que Greg é o carinha Alexander. Que... Vocês lembram de New Radicals?
Greg Alexander.
Sim, lembro. Agora eu só lembro
Greg Alexander.
Música. Só lembro de uma música dele, que era
só
mais conhecida aqui, que está na novela da Globo.
Então, exatamente, ele, a loucura do New Radicals, que as pessoas tinham no final da década de 90 ali como uma das maiores promessas e tal, e o cara disse que cansou dessa vida e acabou com a banda e saiu e tudo mais. Aí ele sumiu. E muita gente dizia, cadê esse cara, né? E ele voltou agora. Existe, na trilha sonora desse do filme, tem duas ou três músicas que ele que estão assinadas como Sessi e Orquestra, que é ele cantando. E essa música Lost Stars é composta por ele, o cara do New Radicals.
Não tem nenhuma do Adam?
Não, não.
É que vacilou.
Não.
Perdeu a oportunidade.
Tem algumas coisas, a maioria das músicas são do Greg e de alguns amigos, de algumas pessoas que trabalham costumeiramente com ele. E tem,
cara,
tem
deixa,
também...
Deixa eu só corrigir uma coisinha aqui. Oi. Segundo o próprio IMDB, é Music by Greg Alexander. Então, por mais que ele não tenha composto as outras músicas, foi ele quem colocou, foi ele quem arranjou tudo no filme.
Sim, não, é, mas também tem participação do diretor e do Glenn Hussard, que é o cara
é do Greg.
Onze.
É do próprio
Greg. Sim.
E não, essa trilha, viu,
tinha negado isso.
Eu li hoje que ela já ficou em primeiro lugar na Billboard, a trilha. Merece, né? Muito boa.
Merece, tem muita música chiclete, né?
É.
Típico do próprio Greg Alexander.
Mas não por isso ruim.
E do Adam Levine, né? No
Sim.
caso, porque Maroon 5 tem várias músicas chiclete interessantes.
Tem. E muito boas.
Nós estamos no final do ano agora. Vocês acham que tem alguma chance de, no Oscar do ano que vem, a gente vê esse filme
o Once,
com a melhor canção?
O Once ganhou, não foi, Caio?
É, o Once?
É, ganhou alguma coisa de música no Oscar.
Ganhou a música, ganhou por trilha original.
Eu
né?
acho que tem chance, viu, Zé? Vamos torcer aí, eu torço.
O Oscar é muito incógnito com relação a essa parte de música, de efeito. Ele leva umas porcarias do começo do ano, como também leva coisa boa do final do ano. É capaz de ter. E a estreia dele foi estratégica nesse sentido. Só que ele já é um filme de 2013. Ele foi todo produzido em 2013. Eu não sei se o Oscar vai levar em conta. Uhum. Eu sei que ele passou em muitos festivais lá, pelo que eu tava lendo. Não sei, acho que se fosse um filme do circuito de 2014, talvez ele aparecesse um pouquinho mais no Oscar. Mas, sinceramente, não é um filme de Oscar. É um filme, é um tipo de filme...
Nem uma musiquinha, mano. Não, sei, ele tá
não acho que não precisa. Eu tenho,
não, né?
Eu tenho filmes assim que... A Little Miss Sunshine até esteve no Oscar em várias indicações, mas é um filme que pra mim também não precisaria estar. O outro é Um Bom Ano do Russell Crowe.
Um ótimo filme.
E tudo são. É, Cameron Crowe, se você perceber, tem muito filme dele que nem aparece no Oscar e tudo. E ele é um.
E ótimos filmes, né?
Sim, sim. Ele é um filme que é interessante. Ele é um Cameron Crowe ao contrário, mas igualmente bom. Porque
sim.
O Cameron Crowe levaria o filme pra um lado muito mais amoroso, um pouco mais meloso. E o filme, no final, ele consegue ser bem ríspido, consegue ser bem de ruptura.
Isso vocês é falaram bom. Do Oscar, essa é a música do Once que ganhou o Oscar. Posso subir um pouco?
Sobe, vamos escutar.
Ah, é linda essa música.
Voltando no Iradex.
Voltamos.
Esse clima. Lívia, tinha que ser você.
Ô, gente.
Tinha que ser você, mas... Lívia. Pra trazer
tá
esse filme.
Mais um.
Música, não.
Tira essa zoada que às vezes vocês fazem aqui, né? Essa cara. Uma zoada danada.
Mas, Lívia. Qual a relação, se você consegue ver alguma relação aí entre o Once, né? Apenas uma vez e o Mesmo Se Nada Der Certo. Você consegue ver alguma relação entre os filmes?
Engraçado, Zé, que quando eu assisti o Mesmo Se Nada Der Certo, eu fiquei com aquela impressão, eu já vi uma coisa parecida em algum lugar e eu não sabia onde. Aí quando eu fui pesquisar, eu vi que era do mesmo diretor de Once, que é um filme que eu assisti há muito tempo.
Tem no Netflix.
Tem no Netflix. E se eu não me engano, eu tenho ele aqui também, aqui em casa. Ou se eu não me engano, eu comprei também pra mim. E são dois filmes parecidos, né? Porque são dois filmes sobre música e sobre como a música transforma a vida das pessoas. Agora, eu acho o Once um pouquinho mais melancólico, sabe? Eu até falei pro Caio que ele é meio cinza, o filme, né? Assim, meio acinzentado.
Uhum.
E o Mesmo Sinal Der Certo, assim, já passa em Nova York, é iluminado, né? É mais animado. As músicas, até as músicas, né? Tem mais um rockzinho, pop. Então acho que a diferença é essa. Eles se parecem, mas um é mais animadinho do que o outro.
Caio, que gosta de música, que só acho que é a pessoa que mais gosta de música que eu conheço. Isso é um elogio, aceite.
Ah, tá bom, obrigado. Eu acho que existe uma diferença essencial entre os dois filmes. Que primeiro é o tempo que o diretor fez, mas a diferença real é os locais. O Once é na Irlanda, em Dublin. Uhum. Né?
Por isso que é mais
acidentado. E você vê, as pessoas têm dificuldades financeiras, sabe? Os protagonistas.
Tudo é pequenininho.
Eles são pobres, né? Eles estão numa situação totalmente sem condições e sem fatores que os ajudem, sabe? E no Begin Again, não. É um filme que se passa em Nova York, onde tudo é mais fácil. E ele retrata isso perfeitamente. A relação para eles, para os caras que... Os caras estão mais próximos do estrelato. Como, por exemplo, no Begin Again, o cara é um produtor. Verdade. E tudo mais. O cara lançou um rapper famoso, que no filme é até interpretado pelo CeeLo Green, né? O CeeLo Green do...
É outro péssimo ator, com todo respeito.
Ai, gente, eu amei o CeeLo Green no filme. Eu amei!
Tem uma cena muito boa que ele faz o rapper.
Eu amo
o
CeeLo Green.
Anota isso. Ele tem tipo uns caras que ficam com um caderno atrás dele, porque ele fica todo tempo rimando.
Mas pra quem
minha
curte...
Querida Lívia,
pra quem curte ouvir CeeLo Green... Quando vê ele no filme, eu vibrei. Ai, que massa!
O CeeLo Green tá...
The Heartbreaker. Vocês lembram do vídeo?
O CeeLo Green tá interpretando o CeeLo Green lá.
É,
ele tá...
exatamente.
E eu achei isso massa. Não tá como o Adam Levine, que tá tentando fazer uma coisa diferente do que aí, não conseguiu.
Acho que, cara, tem uma coisa que emblematiza muito isso que tu falou. Que quando ela vai subir ao palco, isso é no comecinho do filme, então não é spoiler. O amigo dela que chama ela pra subir ao palco, ele fala assim, sobe, vem cá. Ela, não, vem cá, rapaz. It's New York.
Sim.
It's New York.
E uma coisa, outra relação muito legal entre os dois filmes...
foi em Nova York, né? Tinha um cara nada a ver que pegou ela lá.
Uma coisa muito legal entre o filme é que nos dois casos ele tá contando história de músicos de rua. Nos dois filmes. Porque ela, que não é música de rua, se torna música de rua pra gravar. E no Once, a narrativa inteira é sobre músicos de rua. Né? E em Nova York, no final das contas, todo mundo que é músico e não é grande vai pra rua, né? Em Nova York, isso é muito comum.
Cara, desculpa, eu não sei se tu já falou, mas eu vou perguntar mesmo assim. O diretor dos filmes, ele tem alguma relação direta com música, porque ele gosta de música?
Ele tem uma certa atuação, principalmente lá no cenário irlandês. Tanto é que ele é um grande amigo do Glenn Hassard, que é o protagonista do Once, né?
Ah, tá.
O Glenn Hassard, que vocês já viram o Commitments?
Não.
Não viu? Um filme sobre blues e tal, irlandês.
Falar. Acho que o Chris Dias já falou sobre ele.
É muito bom o Commitments. É um filme da década de 90 de uma banda de blues. Imagina, você... Blues não, música negra, na verdade. É soul. Você tocar um bocado de branco tocando soul em Dublin, sabe? A banda conta a história... O filme conta a história dessa banda. E o Glenn Hassard, que é o protagonista, hoje em dia tá lançando CD pra caramba, fazendo parceria com todo mundo, estrelou por causa do Once. Ele tá no Commitments, ele é... Tipo, adolescente, sabe? No Commitments, é um dos caras da banda. E desde essa época, ele tem uma relação muito forte com cineastas lá irlandeses. E esse cara, o...
É porque a Irlanda não é esses países de gigante todo.
É, exato.
É tipo Sobral, só que...
E o John Carney, o diretor...
Olha,
menor um pouquinho.
O John Carney, o diretor, é amigo do Glenn Hassard. Então a relação deles é muito próxima por isso, sabe? E ele é músico também, o John Carney. E ele... Sim. Participa tanto da composição como tudo mais das trilhas dele.
Entendi, legal.
Cara, esse filme tem a cara do Iradex.
Cara,
cá entre nós, cinema,
a
música.
Cara do Iradex, principalmente que a gente tenta. A gente não é, mas a gente às vezes traz algumas coisas um tanto underground. E o filme ele vai muito lá no underground. Ele vai no Harlem, cara. Lá em Nova York, ele passa muito tempo no Harlem.
Vai no Brooklyn.
E é interessante, a produtora que me parece estar no Harlem. É que nem o Harlem mesmo. É um prédio destruído na frente, só que você entra, é arte pra todo quanto é lado. Tanto que ele pega um quadro, quase quebra o quadro. Mó confusão. É, assim, é um filme... Acho que, minha definição, é um filme muito bonito. Pra quem gosta só um pouquinho de música, tem que assistir. Então,
praticamente todo mundo tem
que assistir.
É verdade.
É meio que um tesouro. Tem um negócio legal.
Desculpa, só te cortando. O mais legal é porque tem muitas cenas da Kira e do Mark Ruffalo conversando sobre música, dizendo que eles gostam e tudo mais. E isso é um ponto alto.
Com
que
o próprio Aidan. Com o próprio Aidan.
É, como me lembra muito um dos meus filmes favoritos da minha vida, que é o Alta Fidelidade.
Bom.
Que tem muita conversa sobre música, sobre músico, sobre qual disco e tudo mais. Eu acho isso
aquela cena que eles estão, que eles entram dentro de uma boate e tá tocando música técnico, né, na boate, tuts, e eles entram ouvindo um soul lá, uma coisa
com fone
bem,
tipo, de ouvido,
com fone de ouvido e dançam assim, feito loucos.
É Steve Wonder que tá tocando no fone de ouvido.
Steve Wonder, né?
O filme tem muitas sacadas técnicas.
E muitas cenas lindas.
E música mexe com a gente, cara. Tem uma cena legalíssima do 500 Dias com Ela. Na verdade, é 500 Dias com Ela, não, no filme?
Sim.
Que é bacana, cara.
500 Days, né? 500 Days of Summer.
Exatamente, coisa assim. Mas tem uma cena bacana e mostra a importância da música na nossa vida, cara. Que é quando o mocinho e a mocinha, eles entram no elevador. Né, e tem a história lá de que ele fica lá na cabeça dele pensando que ele não tá nem aí pra aquela mulher. E quando ela fala a banda dela predileta, que eu não vou lembrar agora, cara.
Os Smiths.
The Smiths.
Eu nunca vi esse filme, mas eu sei que é o Smiths.
E ele fala, e só por ela falar que gosta, aí ele muda o conceito completo sobre ela, né? Música mexe com a gente, cara. Isso é muito bacana. E é por isso que esse filme eu vou assistir, porque eu não assisti ainda, só vocês assistiram, né?
Não é à toa que uma das premissas do Iradex é a gente deixar que as músicas toquem. Então, toquem e toquem o coração de Zé Welles.
Então, vamos deixar rolar a música, meu amigo PH Santos.
Esse é o quê, Zé?
Aumenta o som, de
Iradex Podcast.
De Cash Rouco.
Com o Iradex Podcast hoje.
Só pra explicar, essa última não é do filme.
Não. Já mudamos de tema.
Mudou. Negócio de Nanzinha, sai daqui, Lívia.
Vale, sai tudo.
Deixa a Lívia aqui, deixa a Lívia. A Lívia trouxe pipoca hoje pra cá, trouxe pipoca,
tá
uma coisa temática.
Fica
hoje
querendo falar de filme sem pipoca, rapaz?
É por isso que eu tô rouco aqui, ó. Olha
aí,
como é que eu tô.
Tome seu mel aí.
A pipoquinha lembra que hoje, PH Santos, a segunda indicação também é um filme.
É
um
filme.
Que você
e ficou massa esse link que tu fez aí.
Ah, gostou? Cara, ficou, eu me garanto em fazer links, cara.
Ei, sou pegar ótimo contigo, nisso, eu sou cara.
Eu estudei HTML, fazer link é fácil demais. PH Santos, qual é a sua indicação de hoje? Você que trouxe mais, rapaz, um filme que parece com o filme passado?
Rapaz, vamos fazer assim. Não vamos dizer que é a indicação do PH Santos.
É a nossa.
Vamos dividir essa indicação.
É a nossa.
Indicação de PH Santos e Zé Wellington.
É nossa.
13 Assassinos.
Não
é o nome
basta
do filme.
Um, né? Tem que ter 13.
13 Assassinos. Filme do Takashi Miike. Cara que é conhecido por ser um poeta da violência, mais um lá no Japão. E é por isso que tá tocando música aí, ó, de japinha. Aumenta agora, cara, aumenta agora.
Já chegou aumentando. Eita, menino, quero é ver. Uri.
De volta!
Japão,
essa banda
Japão
surpreendente,
sempre,
cara.
Eu vou me arriscar a dizer o nome do filme em japonês. É Jusanin no Shikaku.
Perfeito, PH Santos. Perfeito. 13 Assassinos. Um filme de quando, PH Santos?
O filme é de 2010, mas não é em 2010. É um filme bem antigo, inclusive, no final do Shogunato. Bem no finalzinho do Shogunato, já passando para a Era Meiji, lá no Japão. Ou seja, os samurais, apesar de ter todo o status de samurais, eles já não faziam mais pé nenhuma. Eles apenas defendiam seus mestres e treinavam e inventavam mais treinamento para encher o saco dos ocidentais muitos anos depois, que não consegue chegar no nível dos caras.
Exatamente. Mas é um filme de samurai, é bom falar, então, filme de ação.
É um filme, assim, é um filme, eu consigo dividir assim, ele é um filme artístico, ele é um filme violento e com soluções de direção fantásticas, assim. Ele é um filme, de fato, de diretor. Não é um filme de ator, pô, diz que atuações fantásticas, como, por exemplo, o Tigre e o Dragão e tudo mais, o galera viajando nas paredes e tudo. Não, não é. Ele apela para a estética da violência, ele eleva ao máximo, ao ponto de mostrar uma mulher com todos os membros cortados.
Meu Deus.
E a língua, inclusive, cortada. E isso já sarado. E ele não é covarde em mostrar e depois esconder. Ele mostra e deixa lá, a mulher cai no chão. É horrível. Então, por isso que eu falei. A gente vem de um amor, daquele todo amor de livre e tudo mais.
Tô me recuperando aqui ainda.
E a gente vem pra um filme que é tirar as crianças da sala.
Tirar as crianças da sala.
Tirar as crianças todas da sala, menino. E tem que tirar mesmo, porque a estética de violência... É bizarro, tem muita gente aí que não gosta de Quentin Tarantino, vai dizer, é porque é violência gratuita, é gratuita mesmo. Esse é o lance do filme, ele deixa muito bem claro isso.
Mas eles gratuita... estão matando quem nesse filme?
Todo.
Tudo que ele vê, o mal.
Na verdade,
o...
até contando a história pra poupar sua voz, PH Santos, poupar um pouco sua voz,
é
né?
É a sinopse.
Eu vou falar, é uma coisa, eu não vou falar nomes de personagens, porque é impossível memorizar, eu não consigo, cara.
É o Tachihan, o Shigakaru e o Nosuko.
Eu já tive maior dificuldade pra memorizar as caras dos personagens. Imagina aí, desculpa aí se você é amigo japonês, tá escutando agora Iradex, sem preconceito, mas são parecidos mesmo. Mas basicamente, Liv, a gente tem um cara que ele faz parte aí da nobreza que está dominando o Japão na época. Só que ele é um cara nojento, um cara que humilha todo mundo, que por onde ele passa ele deixa um rastro de sangue. E ele faz isso porque ele acha legal isso. Ele é um cara que ele é estúpido, como ele mesmo fala no momento do filme, que aquela estupidez, ele acha isso altamente belo. E a própria nobreza do Japão começa a se incomodar com as atitudes desse cara. Achar que em determinado momento esse cara vai assumir um posto importante de conselheiro no Shogunato, e alguém da nobreza fala, esse cara não pode continuar vivo desse jeito, porque vai ser prejuízo se ele conseguir chegar no alto cargo, alguma coisa, se ele já está fazendo a maior esculhambação do mundo, imagina quando esse cara tiver poder. E a própria nobreza praticamente contrata, não vou dizer contrata porque não tem dinheiro envolvido, mas chama um...
Delega
a um samurai, né? Na verdade eles convencem, né? Até com essa cena que o PH falou, mais ou menos, não vou falar muito, mas convencem um samurai que tá meio que aposentado.
Shizemon Shimada.
Sim, Shimada. É. Shimada, que tem Shibata também, parece. Mas convencem o Shimada de que aquele cara vai fazer mal pro Japão e de que ele precisa morrer. E aí o Shimada, né, começa a reunir um grupo de samurais, ou ex-samurais, pessoas que estão paradas.
Aprendizes, ex-samurais, né? Ex não, mas ex-samurais ativos.
Exatamente. Assim. São pessoas que estão lá, como o PH falou, a época do samurai acaba, na verdade, com o Shogunato. E no filme mesmo, a gente vai ver até na spoiler, falar no final, ele mostra que esse filme ele se passa 23 anos antes do final. Isso, do Shogunato. Exatamente. Quando o Shogunato acaba, praticamente os samurais também, como figura que a gente conhece, acaba também. Então tá todo mundo ali tentando encontrar seu local como samurai.
É interessante que a formação do grupo é quase como a formação de um grupo de RPG de fato, assim, só que bem mais grande, bem mais grande é foda, né? Bem maior, assim, bem mais amplo.
Grandioso.
Bem mais grandioso, bem mais amplo. Certo. Porque, assim, são inicialmente 12 pessoas e tem um 13º que...
Que é sensacional.
Que é sensacional,
cara.
Né? Que não é samurai.
Exatamente.
Né? Que não é samurai. E, assim, ele tem o cara especialista em bomba, ele tem o cara das lanças, ele tem o arco e flecha, que depois vira... Enfim, todos são arco e flecha, porque fazia parte da formação do samurai. Ele tem o cara bom de luta corpo a corpo. Ele tem o Ronin, misturado com um ex-samurai, quer dizer, com um samurai das antigas, misturado com um aprendiz de samurai que nunca matou. Né? Então ele mistura tudo, representa muito bem a época. E o vilão, é, o vilão do filme, que é vilão de fato mesmo,
de verdade. Assim,
é como é que é? A caricatura do vilão está nesse filme, é tudo aquilo mesmo, quase como o vilão do 007.
Cara, ele é um coringa.
Ele é
um,
exatamente.
Um coringa do Christopher Nolan, japonês. Ele só quer ver o caos.
Ele ri com os dele morrendo, então é caótico mesmo.
E aí começa a brincadeira, PH, que eu acho que é mais interessante. O PH falou a palavra Ronin, e Ronin é esse samurai que não tem senhor, o samurai que tá... Porque a essência do samurai é servir alguém. Ele Isso. serve um
Só
um
é samurai senhor. Quem tem um mestre.
Exatamente. E aí a gente vai ter esse grupo, que são samurais, a maioria deles são Ronin, não tem mestre. E o legal é que para eles poderem alcançar esse vilão, né? Que depois pega ver o nome aí para mim do cara. Alcançar esse vilão, e eles têm que passar pelo exército pessoal desse vilão. E chefiando esse exército do vilão tem um dos personagens mais interessantes do filme também, que eu lembro dele, é Hanbei, se não me engano o nome do cara, é Hanbei. E o Hanbei também é uma peça fundamental na história, eu acho assim, bacana demais, porque ele de certa forma discorda um pouco com o senhor dele, mas ele é um samurai honrado e ele vai dar a vida pelo samurai Isso. dele, pelo mestre dele, pra evitar que aqueles 13 assassinos matem o mestre dele.
É isso aí.
E isso, inclusive, pega uma coisa bacana desse filme, né? Eu acho super legal como tem essa contradição do próprio Hanbei no filme, a relação entre o Hanbei e o Shimada, que são os dois, é a luta que todo mundo espera no filme.
Sim.
Né? Então é bem bacana.
A gente sabe desde o início que vai ter essa luta,
Exatamente.
Normal, e ele vai preparando cada vez mais essa luta. Uma coisa que assim, é muito interessante, é muito importante dizer, o filme ele tem 2 horas precisas, eu pesquisei isso. A primeira hora do filme, ela é lenta, arrastada, calma. Ele é 1 hora te convencendo da próxima hora de zoada. Então, pra que é que você precisa de toda aquela destruição, de tanta morte, de tanta zoada, de tanta espada, de tanto sangue, de tanta flecha? Então, ele te explica isso em 1 hora, que é a hora inicial. E pra nós, ocidentais, é um pouco complicado entender todo os códigos dos samurais, né? Ele não para pra explicar. Então, como ele não para pra explicar, a primeira hora pode se tornar um pouco confusa. E muita gente pode querer parar de assistir na primeira hora.
Então, de certa forma, o filme exige uma certa carga cultural.
Eu não acho que exige, mas não. Se você tiver, você vai aguentar a primeira hora tranquilamente.
Entendi.
Caso você não tenha, eu peço que tenha paciência com a primeira hora do filme.
Exatamente. Acontece muita coisa. A história
Se você tiver assistido O Último Samurai, você aguenta a primeira hora facinho. Porque O Último Samurai, ele explica a ética do samurai, código de honra do samurai, e ele explica também a passagem do shogunato para a era Meiji, então você aceita a primeira hora tranquilamente.
Exatamente, o que algumas pessoas podem se incomodar com a primeira parte é porque é a parte mais política do filme, né? Então acontece muita coisa, como o PH muito bem falou, está se criando um contexto para justificar o que vai acontecer na segunda parte, então realmente tem muita conversa. Eu não achei chato, sim.
Eu achei esplendoroso.
Eu acho muito bem montado a história, como acontece, tudo muito bem justificado nessa primeira parte, funciona como um drama, é pesado como são os filmes do diretor, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do diretor, e justifica, é como se fosse a preparação para o que vai acontecer, você começa a conhecer as peças
Isso.
do tabuleiro para o que vai vir depois.
E você se apega a alguns personagens,
Exatamente.
Né, e tudo mais. Então assim, muito...
Esse diretor... Ele é... Não, desculpa, vocês vão falar depois da... Eu pergunto sobre o diretor na hora que você falar mais da obra dele.
Deixa eu só falar mais uma coisa, assim. Passou a primeira hora, amigão. Esquece roteiro. Esquece arte propriamente, assim, de filmagem e tudo mais. Esquece isso.
Confusão, é?
É porrada.
Meu
é
amigo.
Zoada. Porrada. É um filme de emboscada. É um filme que poderia ser... Os samurais poderiam tranquilamente ser trocados por cavaleiros... Cavalheiros, cowboys e westerns.
A gente pode fazer essa relação daqui, inclusive.
Exatamente. A gente vai fazer essa relação, estou prevendo. Eles podem ser trocados por cowboys, porque levam para uma cidadezinha. O personagem principal pode ser trocado por um personagem do Clint Eastwood, que tem lá seu código de honra, mas vai matar se for preciso. E os vilões de western. Então o filme, ele leva todos os vilões para uma cidade. Essa cidade é uma arapuca. Propriamente dita. E, meu amigo, é explosão, bomba, tiro,
meu
soco.
Meu amigo.
Cabum, chumbe.
é uma hora intensa, cara.
É uma hora.
Intensa. É porrada, coreografia.
É tiro, porrada e bomba.
Deixa eu dizer uma coisa.
Valesca Popozuda.
Eu vou dizer pra vocês. É lindo, cara. A cena de ação é linda. É linda, com poucas vezes. Sério, lindo. Porque é muito bem filmado. Pra começar, é muito bem filmado. Tem uma série de sacadas bacanas.
Ela escutou. Ela acordou.
Eu escutei, mas foi como se eu estivesse dentro da tela, cara. É uma zoada medonha.
Como faz aí a zoada aí?
Eu tava dormindo e ela... E eu acordei e fui lavar a louça. E eu deixei de lavar a louça porque eu tava me assustando com as espadas e cortando meus dedos. E eu olhei assim, mas eu tentei não fazer companhia pro Rafa, mas eu vi logo uma perna voando. E rapaz, eu vou entrar quando acabar a zoada. Eu volto. E eu não vi o filme. Não verei, porque eu não aguento. Eu aguento até que o Bill de sangue.
Mas é isso mesmo aí. E acho que um lance interessante do filme aí, muita gente vai dizer, vixe, então... PH falou de Tigre e o Dragão, tem gente voando e tudo mais. É isso que eu acho espetacular, não tem gente voando. E quando você diz assim, 13 pessoas vão enfrentar 200. Ô, mentira medonha. Não, porque eles estão todo tempo afunilando, eles estão todo tempo fazendo fila dessa galera que eles vão enfrentar. Então eles ficam gerando afunilamentos e quando vão para um campo aberto é para causar uma explosão, para causar um desabamento, para fazer armadilhas. Eles estão todo tempo levando os caras para armadilhas.
Exatamente. Há uma estratégia, isso que é legal. Há uma estratégia. É porrada, mas o Shimada, ele constrói a armadilha toda emboscada de uma forma muito bacana. Né? Você, é legal ver acontecer.
Ser uma hora de porrada. É uma hora de
porrada. É cansativo essa porrada?
Não.
Pelo contrário.
De jeito nenhum.
Podia
cara...
ter ficado mais duas horas.
Se deixasse...
Fica alguém vivo no final desse filme?
Não, vamos falar, né, Lívia?
É, mas Lívia, diria, favor, diria que Lívia. Poucos.
Imaginei.
Posso colocar esse poucos no singular.
Na verdade, os 13 assassinos, os 13 samurais, eles sabem que eles estão indo para provavelmente a última luta da vida deles, né? E é legal porque eles estão defendendo também a honra deles propriamente dita. E é legal, não cansa, cara, não cansa.
Não cansa.
Não cansa, é um dos melhores filmes de ação que eu já assisti, assim, sem consequência de ação.
Quem gosta de anime, estética de anime, tem um personagem lá que é o 13º, que ele é. Ele veio do One Piece.
É.
Né? Tiraram ele do One Piece e colocaram ele lá dentro. A forma dele jogar uma espada no ombro, aqueles negócios de anime, assim, ele é o único cara que tira todo o filme do realismo.
Exato.
Ele traz a magia. Ele é o livro cômico.
Ele é o livro cômico.
E ele traz a magia pro filme.
Exato.
E a gente começa a duvidar: o que é isso? É real, de fato? Ou foi apenas um conto contado por alguém? Entendeu? Então eu acho que o filme é interessante no final por conta disso. É um filme, pra mim, assim, como eu tô falando, estética da violência ao máximo, mas é um filme perfeito. Perfeito, em todos os aspectos.
Mas, PH, você tá falando de estética? Eu acho que a gente tem que falar com o diretor, mas do diretor um pouquinho, mas vamos subir o som. Vamos subir o som. Tô ouvindo aí umas músicas de metal aí, escovindo, tô achando legal. Porque, Lívia, o que é que estamos fazendo aqui hoje? O que é isso hoje?
Comendo pipoca e gravando o Viradex Podcast. É.
Volta no Iradex, falando de 13 assassinos, filme do japonês Takashi Miike, cara que conhecido pelos filmes violentos, ele faz coisas diferentes, viu, PH? Ele já fez comédia, né? Já fez musical.
Western,
né? Que é bem bacana.
Assim, a temática que eu conheço mais dele, que eu gosto mais, é de samurai. Esse é o segundo de samurai, propriamente dito, que eu assisto dele. O primeiro é o Ishi, o assassino, se eu não me engano, de 2006, que também tem, é tão pesado quanto, Só que pra mim o roteiro é menos surpreendente do que esse, assim. No caso, a discussão é menos surpreendente do que esse. E se foca em um personagem só e não é tão forte quanto os 13 personagens que a gente tem. Mas, assim, ele é um diretor muito corajoso. Se a gente fala em estética, a gente já falou esse nome várias vezes, mas ele é muito corajoso por, caso ele queira mostrar, ele simplesmente deixa a câmera parada e mostra.
É, ele não tem medo. Isso tem até o nome.
Desculpa. Tu lembra que a gente falou muito isso sobre mostrar, sobre ter algo chocante, parar e mostrar? Quando a gente viu A Saw the Devil, né?
Eu vi O Diabo, que também tem no Netflix.
É, que é coreano,
só
né?
Só pra dizer, o 13 Assassinos tem no Netflix.
Sim.
Inclusive, ele foi destaque do Netflix por algum tempo.
Uhum. Exatamente. É legal porque essa violência tem um nome pra essa estética, a estética gore. Né? E o Takashi Miike, ele é conhecido por fazer filmes nessa estética gore. Eu não vi o Wish dele, mas eu assisti Audition, que é um filme de terror dele, que é bem pesado, muito pesado. E eu assisti também dele, o western dele, que é o...
É quase sádico. O filme, ele é meio sádico. Pô.
Exatamente, né? Tem o Dead or Alive, que é um filme de rua, meio de máfia dele também, que é muito pesado, cara. Os primeiros minutos, logo, o cara dá um tiro no estômago do outro e você vê perfeitamente, assim, o estômago do cara estourando com todo o ácido, tudo que tem dentro. É desse jeito.
O cara tá fazendo galeta assim.
Lívia, é lindo, Lívia. Lindo.
É ketchup,
lindo,
né? Não é sangue.
É artístico.
Talvez. Deve ser mostarda, porque é meio amarelo.
Deixa eu só falar também outra coisa que tá no filme, né? O Koji Yakusho, que é o personagem principal, o herói, no caso, ele foi policial naquele filme no Babel.
Ah, legal.
Lembra do Babel?
Não, eu nunca vi o Babel, mas
O Babel, ele é o policial, aquela cena que tem da japonesinha lá, que ela tira a roupa na frente do policial, uhum. O núcleo lá do Oriente. Ele é o policial lá do negócio lá.
Bacana, legal. É um cara conhecido, né? Esse é daquele... Alguma coisa Inarritu, que é a trilogia, né? Que tem 21 gramas
isso
e
é
tem
do...
também...
Ah, sim. O 21 gramas...
É bacana. Mas é legal. Eu acho que os atores, assim, estão bem, mas eu acho que o destaque mesmo é a questão estética mesmo do filme. E ele filma sem medo, Takashi Miike.
Só uma dúvida, assim, porque... Se você parar para avaliar, existe, de fato, uma diferença muito grande em produções cinematográficas asiáticas, japonesas, coreanas, para nós, assim. Mas só que você vê que os caras estão se renovando, sabe? Como a gente falou do A Saw the Devil, até aqui, que eu esqueci agora o nome do diretor. Ele é um cara que explora bem isso de renovar, de trazer, de pegar toda a base cultural do cinema e das produções da Coreia e dar uma renovada, sabe? Tornar mais fácil para o público que é acostumado com Hollywood. E mais fácil, eu não falo com tornar o filme mais superficial. Estou falando só usar mais... A forma de narrativa é mais similar do que a gente está habituado. Então, assim, se tu for dizer desse diretor, que eu acredito que eu nunca tenha visto nada...
Kim Ji-un é o I Saw the Devil.
Ah, o Kim Ji-un, né?
Kim Ji-un,
né? Esse cara, ele é bem focado naquela produção clássica japonesa ou ele é um pouco mais ligado no que está acontecendo ao redor do mundo e dá uma renovada?
Acho que ele está no in-between. Está
bem no meio disso.
Está bem no meio mesmo. Como eu falei, se a gente for pegar pela primeira hora, você olha assim, puta, que filme oriental, hein?
É japonês demais.
Nossa, é oriental, hein? Mas depois da primeira hora, ele é um... Ele não perde em nada para a violência que tem no Pulp Fiction.
Exatamente.
No Pulp Fiction, no Cães de Aluguel também.
É bom dizer, Tarantino é fã do Takashi Miike, né? Inclusive fez uma participação no Sukiyaki Western Django, que é o filme do faroeste do Takashi Miike. Primeira sequência tem o Tarantino, né? Falando um filme japonês, só ele falando inglês no filme. Mas o Tarantino ele é fã porque que visualmente o Takashi Miike tem uma história legal, sabe? O jeito que ele filma, ele varia muito isso de um filme pro outro. Ele é um cara que experimenta bastante. É bom falar, cara, que ele começou a filmar em 91 e ele já fez quase 80 filmes.
Caramba,
então
bicho.
Ele já fez todo tipo de filme que vocês imaginarem.
91.
Aí, 91. Ele fez 20 anos de cinema em 2011 e inclusive
ele
teve uma mostra aqui
mais
no Brasil.
Dois filmes por ano.
Faz muita coisa. Então já fez muita coisa mesmo, muita coisa. Então, ele é um cara prolífico mesmo. Eu falei
ele
certo,
tem,
prolífico, cara.
Ele tem
mesmo?
94 filmes.
É o controle de prolix?
Caio.
É prolífico, né?
Caio. Ele dirigiu 94 filmes.
Pronto, eu falei quase 80 já. Nossa. Porque em 2011 ele tinha 70, pra você ver, ó. Em 3
Mas
anos...
filmes, deve ter alguma coisa aí de...
É, deve ter outras produções, né? Mas ele está envolvido em 94 projetos.
Exatamente.
Caraca, coisa pra caramba.
Ele já teve, demais, já, né, teve mostra aqui no Brasil, já, dele, em 2011, quando ele estava com 20 anos de cinema. Então foram 20 filmes dele, se não me engano.
O Dead or Alive é dele.
É dele, mas é o Dead or Alive que não tem nada a ver com o jogo
do
videogame.
Não, não, não. É o Dead or Alive que... tem uma franquia de dois filmes, Dead or Alive.
Exatamente, né? Então, mas é legal falar dessa coisa dos asiáticos. Eles têm realmente um jeito diferente de filmar, um ritmo diferente.
E esse jeito diferente se mesclando com o jeito ocidental, né? Tá influenciando. Eu acho que eles têm influenciado mais aqui do que o contrário, sei lá.
Eu acho que a ideia que você tem pro cinema dos anos 90. Eu defino que os anos 90 para o cinema começam com o Cães de Aluguel, que é quando você para de fazer filme um pouco mais pop e deixa que a estética da violência tome conta do filme, por mais que seja de uma maneira bem crua. E é o que a gente vê no Takashi Miike. Ele é extremamente cru, é bonito, mas também é cru. Como eu falei, o cara não está voando. Para você ter ideia, ele é tão baseado na realidade que no final... quando vão duelar os dois, quando vão fazer de fato um duelo, o personagem principal, o herói, ele limpa a espada exatamente como um samurai limpava o sangue da espada. Ele não tira um papel do bolso e limpa a lâmina. Ele encaixa entre o antebraço e o braço, ele encaixa a espada entre o antebraço e o braço, segura, joga na mão para trás e limpa e puxa a katana. Então, se fosse um filme americano, ele limparia na calça. Mas isso é um desrespeito com a lâmina.
Sim.
Você não pode abaixar a sua espada. Isso é um desrespeito. Então, ele guarda todo o realismo, mas ele também eleva a violência, que é o que a gente tem em Cães de Aluguel. Ele é um filme extremamente realista. Você tem medo que aconteça, inclusive. Mas quando ele vai para a estética da violência de arrancar a orelha do cara, ele deixa a câmera parada e ele mostra a orelha sendo arrancada. É isso que ele faz.
Mas é exatamente isso. Tu falou de Cães de Aluguel, eu acho que... talvez não seja o primeiro, mas o Tarantino, acho que ele inaugura aí uma estética, né? Porque a gente tem década de 80 e 90, muito filme de ação. Tinha a época da locadora. Eu lembro que meu pai gostava muito de alugar filme de ação. E era Jean-Claude Van Damme e Arnold Schwarzenegger, os grandes astros. Mas o legal, né? Porque Cães de Aluguel, você vê esse filme de ação. O Tarantino, ele era um cara de locadora, trabalhava na locadora. Só que ele consegue dar algum conteúdo pro filme, né? Eu vejo os filmes do Takashi Miike dessa forma. Visualmente tem muito fanservice, né? Usando aí até o termo que os japoneses gostam de usar, os otakus, né? Tem muito fanservice, tem luta, coreografada, aquela coisa toda. Mas tem um conteúdo, sabe? Esteticamente ele se preocupa em mostrar que a luta pode ser bela também, simplesmente estar porrada, mostrar de frente, mais que suja.
E tem uma discussão muito boa, cara. Acho que tu vai gostar disso. Primeiro, que o vilão, depois você entende por que ele é vilão. Ele, na verdade, ele é um refém das histórias que ele escuta da era de ouro dos samurais, onde os samurais eram nobres por guerrear.
Uhum.
E ele quer isso de volta. Ele só quer isso de volta, entendeu? E outra coisa
que... Acho que qualquer filme onde o vilão é um pouco mais desenvolvido e não tá lá só porque ele é mal...
Sempre tem um motivozinho, assim. Por mais que anarque, mas tem um motivo.
Já é um destaque do filme.
E outra coisa que ele fala, assim, o herói, ele fala, pô, você sempre ganhou de mim no dojo. Aqui não é o dojo.
Isso é legal demais essa parte.
Né? Isso é coisa de luta mesmo.
Total,
aquilo que a gente fala
total.
No dojo, enfim, no tatame, sobre as regras, é uma coisa a luta. A luta é artística, é uma arte marcial. Fora daqui dali, ela é uma luta. Ela é carniçagem, ela é dedo no olho, arranca o cabelo.
Não, e mesmo dentro das regras, quando a coisa é valendo, é diferente.
Sim, lógico. Então. E o menino fala, poxa, eu treinei a vida toda contra o vento e tudo mais. E quando ele soca uma espada na jugular do vilão lá, de um vilão não, de um dos capangas
De um soldado de massa.
Isso, né? Um soldadozinho de massa dos Pahrens. Você sente o peso de ele, putz, eu matei. Ele traumatiza.
Massa.
E a espada entra, não atravessa, que é mais interessante. A espada não atravessa em nenhum momento. Quando eles vão tentar cortar um pescoço lá, são 7 espadadas pra cortar o pescoço. Porque é isso que acontece.
Uhum.
Né? Tem que ser muito ninja preparado pra cortar num slice só.
Mas é bacana, é legal demais. Visualmente, eu fiquei muito surpreso com o filme. E eu tenho ficado muito surpreso com o cinema asiático, cara.
Também,
cara. Se você assistir aí The Raid, cara. Cara, que eu acho fantástico.
Cara, eu
gosto muito.
Tá também. Na minha lista, eu não vi o The Raid. Saiu dois, né?
Exato, que é lindo, cara, também. É? Inclusive, mais denso do
a
que o primeiro.
A gente tem que começar a trazer aqui pro Iradex Cinema Asiático.
Então, já é o segundo que a gente traz. Mais. Já é o segundo. Vamos pro terceiro.
Vamos se obrigar a ver mais coisas.
Com certeza. Tem muita coisa bacana, cara. Se você for ver, eu vou deixar até uma indicação aí pra frente, se você puder assistir O Hospedeiro, The Host. Filme também lindo, asiático, cara. Filme de monstro. E aí ensinando Hollywood como é que se faz um Godzilla. E, dito isso, eu já tô ouvindo aqui que tem uma música muito bacana. Eu vou pedir pro Caio aumentar o som com o Máximo de Hormone, banda japonesa.
Que você escolheu.
Exatamente, claro. Porque
pra
é
quem gosta de coisa de Japão, deve conhecer essa música já. Porque sim. Essa música é da trilha sonora lá do Death Note, né?
Exatamente.
É.
Pois sobe o som com o System of a Down japonês aí, Máximo de Hormone.
Esse é o Iradex Podcast.
Voltando com o Iradex Podcast aí com o Máximo de Hormone, cara, eu adoro essa banda. Eu assisto a Fadal do Japão.
É total, cara.
A melhor definição é essa.
Só que com um pouquinho de J-pop, né? Que tem algumas coisas deles que são meio que abertura de anime. É. Bacana demais, vale a pena conhecer. Falamos de 13 Assassinos, filme lindíssimo. PH provocou-me na pauta por e-mail pra falarmos sobre esse tema. Provocou-me, eu achei legal, porque eu queria muito falar desse diretor, Takashi Miike, que queria muito indicar. Filmes asiáticos, porque eles estão fazendo coisas muito bacanas lá. E eu acho, Caio, que tá chegando no fim. Eu não queria acabar esse programa. Não, eu tô apresentando. Não tá ainda, não?
Agora
não.
Está. Agora,
não acaba,
agora,
não. Agora, por favor.
Aquele momento. Aquele momento. Caio Anderson, o que você está vendo, sentindo, ouvindo? Tá amando.
Cara, eu... Tô amando.
Tá parecendo o pessoal da Jovem Pan.
A gente tinha pedido para as pessoas indicarem um nome, né? Para essa parte do programa.
Esse bloco.
Ainda tá faltando, né?
Já teve algumas indicações.
É? A gente tem que escolher.
Um falou assim. É?
Aí... você, três pontinhos.
Quem indicar um nome legal vai ganhar um prêmio, viu, Rafa? Te vira aí pra tu dar o prêmio pra pessoa.
Então pronto, reforça aí. Pelo nosso WhatsApp, que é 85-DDD-9760-1578. Você manda aí um nome pra esse último quadro aqui. Quem foi escolhido o nome leva Cemitério de Dragões do Rafael Dragon.
Olha só, amigo.
Dragon.
Foi porque a voz
tá gripe, né? Tá.
Bacana aí, demais.
Pô, muito
tem,
bom, hein?
Tem prêmio. Não tava prevista essa promoção. Isso aqui é legal. Livinha mais uma vez. Foi a Lívia, cara. A Lívia que deu a ideia da promoção.
A Lívia manda em mim, você não entendeu isso.
Percebemos perfeitamente isso agora. Mas isso aqui é legal porque Lívia manda e Iradex tem promoção, Caio Anderson.
Massa, massa.
Isso é bom demais. Mas, Caio, o que é que você está... Três pontinhos.
Cara, eu quero reforçar... porque eu vi ontem à noite... revi o Once, que é o filme do mesmo diretor do Begin Again, né? E eu queria reforçar aí pro pessoal que não conhece, bem como é óbvio que todo mundo que tá ouvindo aqui tem a obrigação de assistir o Begin Again, que eu esqueço o nome dele
em português. Mesmo se nada der certo,
tem a obrigação. E se vai ver, aproveita e vê o Once também, que é outro filme do diretor, 2006, que ganhou o Oscar Música, e é muito bom, vale a pena, vejam esse filme.
Pronto, legal. Indicações do Caio. Lívia Lopes, o que você anda fazendo nos seus tempos livres, que não devem ser grandes, mas o que é que você faz
para
se ocupar?
Entre um The Voice e outro.
Entre um The Voice. The Voice, não pode indicar The Voice?
Pode, claro que pode.
Pode também, pode. Se quiser. Pronto, o que você, Lívia, está três pontinhos.
Eu tô vendo The Voice, tô vendo X Factor, tô vendo tudo que tem música. E eu tô na onda meio de documentário. Eu vi dois desses dias do...
Vocês pega fazendo esgutural no meio da tua... Do...
Peraí, cara, peraí. Eu sou host desse programa hoje. Eu exijo que vocês deixem Lívia Lopes falar. Tá, Lívia Lopes é de Sobral. Fale, por favor, Lívia Lopes. Pega ação, eu vou cortar seu microfone hoje. Eu tenho moral hoje aqui, viu, cara? Eu vou cortar. Lívia Lopes.
Pronto, eu tô na época... Tô no, na neura aí de assistir documentário. E eu vi dois esses dias no Netflix que são muito bons. Um é chamado 16 Acres, que é sobre a reconstrução do novo World Trade Center lá de Nova York, que eles falam como foi o processo, eles fizeram um concurso e o arquiteto vencedor, né, ele deu a ideia da construção e é muito legal. E o outro documentário que eu vi é o Teenage Paparazzo, que é um documentário sobre um menino de 13 anos, que ele mora em Los Angeles e ele é paparazzo e todas as celebridades amam ele, Paris Hilton, o pessoal adora ele.
13 anos?
13 anos.
Quer saber se ele viu o vídeo da Paris Hilton?
Não, mas não falar disso não. Deixa o menino. E é bem legal, é sobre a vida dele, uhum. O trabalho dele. É, vale a pena.
Bacana, pega Santos. Use um pouquinho da sua voz.
É o resto, né? O que me sobra da minha voz. Não, eu tô. Acho que eu passei da metade agora do livro do PJ Pereira, autor nacional. Com certeza eu trarei pro Iradex, porque eu tô gostando bastante. E o nome do livro é o Deuses de Dois Mundos. Incrivelmente, ele já tem dois livros publicados, mas eu tô lendo o segundo, eu não li o primeiro. Ele me mandou o segundo, aí eu fiquei instigado para ler. O livro, só rapidinho, só a introdução, porque eu vou querer falar dele aqui. A gente geralmente faz livro aí, o Zé sabe disso, a gente faz livro, negócio de Thor, de deuses e anjos caídos e a mitologia dos outros, né? A gente pega muito a mitologia dos outros. E ele pega, pra fazer o filme dele, o livro dele, a Umbanda, Iemanjá, essa galera toda aí, e dá uma estética cartunesca pra isso. Não, fale com o microfone ligado.
Ele usa elementos brasileiros?
Somente só elementos brasileiros.
Ai, que legal.
Isso que o nome do livro é Deuses de Dois Mundos.
PH, se você quer apaixonar o espectador aí do Iradex no livro, é só assistir o teaser trailer do book trailer do livro.
Sim,
cara,
é muito bom.
É lindo, cara. É lindo, dá vontade de ver um filme desse livro agora.
Assim, eu não conheço o PJ, é um livro bem... como é que eu posso dizer assim? Ele é bem... Ele não é tão pop, assim, a linguagem dele não é tão pop, mas ele se popiza no decorrer da tramóia, assim. É um livro muito interessante, estou lendo agora e estou gostando.
Bacana, deve vir Piriadex, então, futuramente.
Eu queria, resenha. Inclusive, entrevistar o autor, fica aí. Se minha voz voltar, se o PJ escutar isso aqui, já fica o convite para a entrevista.
Olha...
E você,
ao vivo.
E você, Zé?
Aí, muito aí. Bom.
O que é que você tá lendo, ouvindo?
Oh, muito obrigado, Lívia Lopes, pela preocupação.
Tá amando, claro.
Sim, estou
demais,
amando.
A Lívia responde.
Estou amando demais.
Tá, ela mesmo pergunta, ela mesmo responde.
É isso mesmo, Lívia. Mas eu vou deixar aí como duas indicações que eu espero também trazer para o Iradex. A primeira indicação, que a gente já conversou aqui antes do Iradex, que deve ser tocado o assunto aqui, é Orphan Black. Opa. Tô assistindo aí.
Ai, Lívia, meu Lopes, Deus, chegou, está assistindo. Veio ao coração tudo.
Olha,
é
aí,
bom demais.
Olha aí. Eu comecei a assistir agora recentemente.
Tu tá em
Lívia?
Que episódio?
Eu devo estar no quarto ou no quinto.
Tá bom demais.
Bem no comecinho.
Muito,
né,
bom.
É uma série bacaníssima, da BBC, série inglesa, mesma produtora aí do Doctor Who, Sherlock. Então tá trazendo umas coisas bem bacanas. É uma ficção científica doida, pelo menos assim eu acho que é ficção científica, porque a gente não sabe muita coisa ainda, mas deve ser. A premissazinha rápida é só...
Tá no Netflix.
Inclusive tô assistindo por lá. A primeira temporada tá lá. A premissa básica é o seguinte, uma moça vê outra moça se suicidando no metrô. Até aí tudo bem. Se antes da pessoa pular para se suicidar, uhum, a moça não percebesse que aquela mulher que pulou é extremamente, é exatamente igual a ela. É uma sósia ou bom, coisa parecida. Muito isso bom. Aí desencadeia uma trama aí, de um thriller, não é isso,
Lili? É impossível você parar de assistir, né?
É impossível. Os cliffhangers, né, os finais são loucos. Você fica preso para assistir o final, né?
Mas não vamos entregar não, né?
Não,
se vamos vai
falar
trazer
mais
pra cá, né?
É agora, muito, agora, muito bom.
Eu quero dizer outra coisa que eu tô assistindo também, cara. Manda. Porque tá quase acabando. Eu vou trazer o Piradex também, mudando aqui completamente. Eu tô assistindo A Lenda de Korra, desenho animado. Eu não sei se vocês já se arriscaram a tentar assistir. É a continuação de Avatar, Lenda de Aang, né? Só que é muito diferente. Hã? É o desenho animado.
Melhor ou pior?
Muito melhor, cara.
É mesmo? Sério, eu vi o Jurandir falando tão mal.
Bom, eu acho assim, Avatar, Lenda de Aang, ele é um pouco mais infantil, né? A Lenda de Korra, ele continua a história. A gente tem um novo Avatar, que é a Korra.
Uhum.
Né? E é bacana porque é steampunk. E tem magia, tem fantasia. Eu acho que é uma pegada mais adulta, mais política também na história. Tô gostando pra caramba. Terminei agora a terceira temporada e vai começar. Na verdade, eu acho que, se eu não estiver enganado, no dia que esse podcast está ainda ao ar, hoje, amigos, está começando a quarta temporada. Mas, se não for hoje, especificamente nessa semana, a quarta e última temporada. Então eu vou esperar assistir até o final pra indicar.
Cara, eu tô com inveja.
Por quê?
Você, como DJ, você me permite indicar outra coisa?
Claro.
Porque o pessoal, todo mundo indicou dois, eu só indiquei um.
Eu só indiquei um. Mas tudo bem, eu permito.
Eu tô escutando muito podcast de fora.
Uhum.
Eu tô indo na pré-viagem, pré-Orlando. Então eu tô escutando
Orlando.
Ninguém vai pra Orlando, né, minha gente? Ninguém.
A tua mulher vai
ser
pra...
só mais um brasileiro em Orlando.
Apenas
tua mulher
mais
em Nova York.
Cara, tu não tem ideia de como foi ruim ver o filme e ficar pensando que a Jéssica vai estar passeando por ali pro Nova York, eu não.
E eu que nem fui, fiquei tendo ataque, já falei próximo ano.
Sim, mas volta pra mim.
E a Rafaela também vai.
Volta pra mim, a Rafaela, que dirá daí. Ela consegue fazer. Mas enfim, é o podcast Joe Rogan Experience. Eu vou colocar o link aí no post. Mas é o Joe Rogan
do UFC, o comentarista do UFC e apresentador.
Que faz um podcast que não tem muito a ver com o UFC. Ele entrevista pessoas.
E ele é comediante também, né? Isso. Ele faz stand-up e tal.
Então, assim, ele traz muita gente da luta.
Uhum.
Mas traz pessoas aleatórias, pessoas comuns, pessoas famosas, pessoas conhecidas e desconhecidas. E faz um papo bem tranquilo.
100% inglês, né?
É, 100%
legal.
Inglês. Diria que de vez em quando eles façam, quando eles falam fiancé, eles têm um pouquinho de francês.
Sim.
Mas 100% inglês, sim. E o Joe Rogan, sim, se quem quiser começar por um episódio específico, eu indico o episódio do Joe Kirk. Kirk com Q. É, 500 e tanto, já não vou conseguir dizer precisamente qual é, qual é o episódio.
A gente deixa ele linkado, tá?
Pronto,
linkado,
vai estar linkado. Quando ele fala de cidades submersas, melhor dizendo, de cidades, floating cities, cidades
com
enchente, em cima da água.
Em cima da água.
É, né?
Massa.
Cidades que ficam em cima da água, assim, é uma dica que eu dou aí.
E já que tu falou, eu indico do Joe Rogan, ele entrevistando o Rickson Grace.
Rickson Grace,
pra quem
muito
se
bom,
interessa por.
Que ele vai falar de luta, mas passa metade falando sobre respiração. Só pra você ver o quão importante. Importante esse negócio. Então é isso, é isso. Vamos pros contatos aí, a gente tá passando até um pouquinho do tempo, mas tem problema não. Uma hora dessa eu tô em Orlando, cara.
Eu tô aqui no Ceará publicando podcast.
Muito bem, então só os contatos finais aí com minha voz extremamente rouca. Caio Anderson, se a gente quiser falar com o Iradex no Facebook, qual é o link?
facebook.com/iradex.
Se a gente quiser falar com o Iradex no Twitter, ô Zé.
twitter.com/iradex.
Lívia, se a gente quiser mandar um WhatsApp pro Iradex, como é que a gente faz?
Gente, meus assessores aqui estão ótimos. Vocês mandam isso, porque 7 horas da manhã o Rafa me dá bom dia e vai conversar com o povo no WhatsApp.
Não, não sou eu não, é a entidade.
85-DDD-9760-1578.
Repetindo.
Sei. 85-9760-1578.
E eu tenho um pedido especial. Ah, não, eu tenho um e-mail também, que é podcast@iradex.net. E eu tenho um pedido especial.
Pois diga não.
Lá. Você pode ir no iTunes.
Pô.
Pegar as estrelinhas que tem lá no iTunes e colocar na quinta estrelinha da esquerda pra direita.
A gente merece, cara.
Eu acho que a gente merece, porque a gente tá entregando o que um podcast deve entregar. qualidade. Nem sempre a gente consegue ter a máxima da qualidade, nem sempre é o melhor podcast do mundo, não vem ao caso, mas a gente está entregando tudo regularmente, com a qualidade que a gente consegue fazer. Então vai lá, coloca aí 4 ou 5 estrelinhas pra gente e deixa um comentário. Vai ser muito bom pra ranquear a gente no iTunes. Isso uhum. é muito importante. Eu não vou dizer que é o pagamento do podcast, porque o pagamento não é esse negócio, isso é besteira. Mas enfim, só pra ranquear a gente.
É. Só falando, lembrando bem rápido, pessoal, pra gente já falou no podcast anterior, mas tá aí no finalzinho já da campanha do WeCache.
Isso.
Pra quem quiser um player pra Android.
catarse.me/
WeCache. Havia umas recompensas com Iradex, mas já foram vendidas. Já, mas todo mundo que tem Android aí precisa de um player bom pra podcast. WeCache é a melhor opção, galera. Vão Exatamente. Lá e contribuam, tá bom?
É isso aí. Alguma coisa? Mais alguma coisa pra finalizar, Zé?
Só agradecer a oportunidade de apresentar o Iradex hoje. Tá? Agora, foi muito bacana, foi muito legal. Espero que eu tenha assustado vocês algumas
tá
vezes.
Amando, Zé.
Eu estou amando, cara, duplamente, viu?
Então vamos amar com essa música bonitinha que o Caio tá.
Only you.
Tá, essa música bonitinha de Aflame.
Broad Day, cara, Broad Day.
É isso, um beijo no coração
pra
de todos.
Pra fechar o Iradex.
Faça o fechamento, Zé. Faça
muito obrigado a todos, uma boa noite.
É.
Até semana que vem.
Muito obrigado pelos
Pra quem
peixes.
Gosta de Queens of the Stone Age, fiquem com a esposa do Josh Homme cantando.
Muito. I'm gonna cut the cord to the mass of it.